A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português. Hoje é 25 de setembro. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade, 4 pessoas feridas e 2 detidas em presumível ataque terrorista em Paris. Líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, pede desculpas à Coreia do Sul. No Mali, presidente de transição tomou posse. Transmitimos ondas curtas e onda média, também através de rádios parceiras em frequência modelada em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e na nossa página na internet, voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais 908-652-4584. A produção é do Mariano Bartolomeu. Mas comecemos pela atualidade mundial com João Santa Rita.
Na capital francesa, Paris, a polícia disse ter preso um homem suspeito de ter ferido 4 pessoas à facada perto dos antigos escritórios do jornal satírico Charlie Hebdo. Há notícias, contudo, que 2 pessoas foram presas. Desconhece para já qual a razão do ataque e se está ligado ao semanário que foi alvo de um ataque terrorista por islâmicos em 2015, depois de ter publicado caricaturas do profeta Maomé. Várias pessoas começaram a ser julgadas em Paris por envolvimento nesse ataque. A Brigada Antiterrorismo da Polícia tomou conta das investigações. Pela segunda noite consecutiva, registaram-se manifestações na cidade de Louisville, no estado americano de Kentucky, na sequência da decisão de um júri de não indiciar nenhum dos 3 polícias envolvidos na morte de Breonna Taylor, uma trabalhadora negra dos serviços hospitalares da cidade. Taylor foi morta durante uma rusga policial à sua casa, em que o seu namorado disparou sobre os agentes por pensar tratar-se de assaltantes. A polícia investigava uma pista de tráfico de drogas que se mostrou ser falsa, pois não foram encontradas drogas no local. Nas manifestações de ontem, montras de estabelecimentos comerciais foram partidas, 24 pessoas foram presas. Um agente da polícia foi morto a tiro numa esquadra da polícia na capital inglesa, Londres, quando prendia um homem suspeito de atividade criminosa. A polícia disse que o suspeito tentou depois suicidar-se com a mesma arma de fogo e está internado em estado crítico. Na Grã-Bretanha é muito raro agentes da polícia serem alvo de ataques com armas de fogo que são estritamente regulamentadas no país. Desde 1945, apenas 17 agentes da polícia foram mortos por armas de fogo. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, apresentou hoje um raro pedido de desculpas à Coreia do Sul na sequência da morte de um civil sul-coreano na fronteira marítima entre os dois países. As autoridades militares da Coreia do Sul disseram ontem que militares norte-coreanos tinham morto a tiro e depois cremado um funcionário do Estado que se pensa estar a tentar fugir para o norte. As autoridades sul-coreanas disseram ter recebido uma mensagem de Kim Jong-un em que este manifesta profundo pesar por ter desapontado os sul-coreanos com este incidente que, segundo disse, nunca deveria ter acontecido. Ainda hoje, a Coreia do Sul revelou que os presidentes dos dois países mantiveram um diálogo através de troca de cartas sobre a epidemia do coronavírus e recentes furacões que atingiram a zona. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi hoje operado para se retirar uma pedra na bexiga. Um porta-voz do hospital disse que o presidente está em condição estável, sem dor ou febre. No Mali, o coronel na reserva Bando tomou hoje posse como presidente interino no país na sequência do golpe de Estado do mês passado. Ndo vai liderar o governo durante um período de transição de 18 meses para um governo civil. No Ruanda, o ativista Paul Rusesabagina, apresentado como um herói num filme sobre o genocídio no país em 1994, admitiu hoje em tribunal apoiar um grupo rebelde, mas negou apoiar atos de violência. Rusesabagina compareceu hoje em tribunal para responder pela primeira vez às acusações contra si, que incluem acusações de terrorismo e incitação ao assassinato. Cheias no sul do Sudão forçaram mais de 600 mil pessoas a abandonarem as suas casas desde julho, disseram as Nações Unidas. Chuvas torrenciais têm-se abatido sobre o país há vários meses, provocando inundações do rio Nilo. O ministro das Finanças do Japão, Taro Aso, afirmou hoje ser insuficiente a participação da China na iniciativa para o alívio da dívida dos países mais pobres. Aso disse que os países mais ricos do G7 deveriam fazer mais pressão sobre a China para levar este país a obedecer à iniciativa. Os ministros das Finanças do G7 concordaram em apoiar a extensão do programa bilateral de alívio da dívida do G20 para os países mais pobres, mas disseram que o programa deve ser revisto para melhorar a sua aplicação. Num extenso comunicado, os ministros do G7 disseram lamentar que alguns países estejam a evitar participar no programa, classificando as suas instituições estatais de credores comerciais. Os países do G7 concordaram também que alguns países vão precisar de mais alívio da dívida e apelaram ao G20 e ao chamado Clube de Paris de Credores para concordarem até ao próximo mês nos termos em que isso deve ser feito. O presidente da China, Xi Jinping, manteve entretanto hoje conversações telefónicas com o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, para discutir as relações bilaterais. Os meios estatais chineses disseram que o presidente Xi manifestou o desejo dos dois países manterem ambientes de investimento justos e abertos, acrescentando que os dois países devem manter o atual sistema internacional. Agentes da Polícia da União Europeia prenderam hoje o dirigente da Associação de Veteranos de Guerra do Kosovo e transferiram-no para a Holanda, onde faz face num tribunal internacional a acusações de crimes de guerra cometidos a quando da guerra pela independência contra a Sérvia. Testemunhas disseram que Izni Gugati foi apreendido numa das ruas da capital, do Kosovo, Pristina, por homens mascarados que o colocaram num carro da polícia. O tribunal recusou-se até agora a comentar a notícia.
Nesta emissão da Voz da América, em Angola, a pesquisa da rede Afrobarometer, divulgada hoje, revela que cerca de 8 em cada 10 cidadãos consideram que o governo João Lourenço tem um desempenho mau ou muito mau no desenvolvimento da economia. Em Moçambique, o comandante-geral da polícia reconhece que a corporação tem tido dificuldades para combater os insurgentes e o presidente Filipe Nyusi assume que o seu governo luta contra o terrorismo. Em São Tomé e Príncipe, um contrato em torno do código telefónico do país vai ser investigado pelo Parlamento. Nos Estados Unidos, em tempo de campanha, a temperatura aumenta agora também, com a contagem dos votos. Mas comecemos em Moçambique, onde a sociedade civil pede a responsabilização e a expulsão de um agente da polícia acusado de violar sexualmente uma menor de 13 anos na cidade de Maputo, cujo vídeo viralizou no país. Alfredo Júnior traz as reações.
A violação ocorreu a 12 de setembro, mas só agora é que veio a público na sequência da circulação de um vídeo gravado pelos protagonistas desse crime em que se pode reconhecer um membro da polícia, concretamente dos Serviços Nacionais de Investigação Criminal, SERNIC, a violar uma menor completamente sedada. O Centro de Investigação Pública exige a responsabilização deste agente e Inocência Mapis considera que o facto de um indivíduo continuar a circular livremente põe em risco a segurança da vítima.
Este agente do SERNIC continua a circular de forma livre, inclusive nas redondezas da casa da vítima. E profere, de acordo com aquilo que foi nessa investigação, tem estado a dizer, tanto à família quanto a qualquer um que queira ouvir na via pública, que ele estará livre, porque ele tem poder suficiente para isso.
O facto de o referido agente ser filho de uma também agente da polícia leva a que se gere um clima de impunidade.
Goza desta de privilégio de achar que é impune, porque tem alguém da família, que aparentemente é a sua mãe, que é inspetora no SERNIC. Então nós queremos que se faça justiça.
Por isso, a sociedade civil exige investigação, responsabilização e expulsão do referido agente.
E há uma necessidade mesmo de intervenção do Ministério Público para que haja uma investigação isenta.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. O comandante-geral da Polícia Moçambicana, Bernardino Rafael, reconhece que as forças de defesa e segurança estacionadas em Palma, um dos distritos afetados pela insurgência em Cabo Delgado, enfrentam dificuldades no teatro das operações. Analistas dizem que esta revelação confirma informações já muito postas a circular. Ramos Miguel.
O comandante-geral da Polícia Moçambicana, Bernardino Rafael, reconhece que as forças de defesa e segurança estacionadas em Palma, um dos distritos afetados pela insurgência em Cabo Delgado, enfrentam dificuldades no teatro de operações. O chefe da Polícia Moçambicana esteve esta terça-feira 22 no distrito de Palma.
Trabalhamos com a direção do batalhão, nos relatou exaustivamente as dificuldades que nós temos e hierarquizamos as dificuldades de tal maneira que saímos a saber o que temos que começar a resolver aquilo que constitui as nossas dificuldades.
Bernardino Rafael afirma que apesar das dificuldades, tudo deve ser feito para a reposição da ordem, tranquilidade e sossego nas comunidades afetadas pelas ações dos insurgentes.
O sucesso é o sossego dos moçambicanos. A população não deve deslocar das suas comunidades, mas sim temos que fazer de tudo para trazer o bem-estar, regressar as suas comunidades onde deve produzir.
Entretanto, o analista político Tomás Rondinho diz que as declarações do comandante-geral da Polícia Moçambicana confirmam relatos de que as forças de defesa e segurança no norte de Cabo Delgado enfrentam dificuldades na sua missão de combater os insurgentes. As forças de defesa e segurança estão a lutar com poucos meios contra grupos extremamente perigosos, considerou aquele analista.
O exército não está moralizado. Segundo, não tem meios. Então, é preciso que o Estado realmente reveja isso.
Refia-se que foi anunciado esta quarta-feira 23 que as forças de defesa e segurança recuperaram a ilha Vamizi, que tinha sido ocupada pelos insurgentes. Igualmente, foram recuperadas três ilhas turísticas que também estavam sob controle dos terroristas. Palma está livre. Nós testemunhamos isso. As pessoas levam uma vida normal. Há zonas que nós consideramos propensas à incursão dos terroristas, mas temos estado a controlar, afirmou Bernardino Rafael, sem, no entanto, se referir à Mocimba da Praia. Reconheceu, por outro lado, que prevalece o desafio do restabelecimento efetivo da circulação de pessoas e bens nas regiões centro e norte de Cabo Delgado, interrompida na sequência dos ataques da insurgência. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos em Moçambique. Ao discursar no Dia das Forças Armadas, que se assinala hoje, Felipe Nunes reconheceu que o país enfrenta uma versão de guerra diferente, em que o inimigo é o terrorismo. Ana Guedes traz mais detalhes.
No seu discurso, o presidente moçambicano disse, e citamos, hoje com a globalização, as ameaças são difusas e mais imprevisíveis, o que exige elevados níveis de flexibilidade e prontidão combativa, reação Nunes, que destacou a necessidade das forças de segurança estarem preparadas para combater e vencer o terrorismo, o crime transnacional, a pirataria, o crime cibernético e as missões humanitárias são alguns dos desafios apontados pelo presidente moçambicano para que esta conjuntura adversa requer níveis de coordenação e articulação interinstitucional. Defendeu ainda respostas cooperativas e abordagens integradas, combinando as componentes militar e civil. Para Nunes, a sociedade precisa de compreender que os temas de defesa não são a exclusividade dos militares. A defesa nacional é um assunto que a todos deve mobilizar. Apelou ainda ao envolvimento de todos, independentemente da sua crença religiosa, grau de instrução, opção política ou posição social, nos assuntos relacionados com a defesa. Os ataques no centro de Moçambique, protagonizados pela auto-intitulada Junta Militar da RENAM, constituem clara afronta à independência nacional, à integridade territorial e à paz, que o povo moçambicano conquistou com muito sacrifício, apontou o presidente, que defendeu o processo de modernização e redimensionamento das forças de segurança, porque sublinhou o correto é não considerar a defesa e segurança como elementos menores na agenda de desenvolvimento, e a situação tem estado a provar esta realidade.
De Moçambique vamos para Angola, onde cerca de 8 em cada 10 angolanos consideraram que o governo está a ter um desempenho mau ou muito mau no desenvolvimento da sua economia, de acordo com um estudo realizado pela Afrobarometer, divulgado hoje. Os dados, no entanto, são do fim do ano passado. Portanto, esta sondagem foi feita antes da pandemia. Cerca de 8 em cada 10 angolanos avaliam como sendo mau ou muito mau o desempenho do governo na manutenção da estabilidade dos preços, 78%, 75% na criação de emprego, 75% na melhoria da condição de vida dos pobres, e quanto à gestão geral da economia, 71% dos angolanos dizem que ela é má ou muito má. Os residentes das províncias de Luanda e de Cabinda foram os mais descontentes com o desempenho de João Lourenço. No meio urbano, a reprovação do desempenho chegou a 80% e no meio rural, 65%. Recorde-se que em agosto o Instituto Nacional de Estatística anunciou que a taxa de desemprego no segundo semestre deste ano aumentou 4% face ao mesmo período do ano passado, estimando-se assim em 32,7% a taxa de desemprego. Recordo que para amanhã Estão previstas manifestações contra o alto nível de desemprego em várias províncias angolanas. Em São Tomé e Príncipe, o negócio em torno do uso do indicativo telefónico vai ser alvo de uma comissão parlamentar de inquérito depois da denúncia de um cidadão, alegando que desde 2003 o país foi prejudicado em mais de 5 milhões de euros por mês devido a um contrato assinado com a Companhia São Tomense de Telecomunicações. Oscar Medeiros explica.
Numa petição entregue à Assembleia Nacional, o jurista Hamilton Vaz afirma que, depois de ter adquirido poderes para gerir o indicativo telefónico de São Tomé e Príncipe, a empresa de capital maioritariamente português, CST, negociou com outras 5 empresas internacionais um contrato de valor acrescentado em que o Código Internacional do Estado de São Tomé foi disponibilizado a dezenas de países para diversos serviços, entre eles a Sexline.
Na base desse contrato que o Estado de São Tomé fez, datado 2003, com a CST, permitiu o CST, por sua vez, fazer contrato com, dos documentos que tem acesso, tive acesso confidenciais, com 5 empresas internacionais, nomeadamente a Keyzone, Atlas, Trodat, Smile, há uma que o nome não me vem agora, que daria a ela, na projeção base, 4.313.000 euros por mês. Então, é esse contrato de valor acrescentado que não está a acrescentar nada para o povo de São Tomé e Príncipe.
Convocado pela Comissão de Inquérito Parlamentar, o administrador da CST, Jorge Frazão, nega o envolvimento da empresa em qualquer negócio lesivo para o Estado de São Tomense, mas confirma que o país tem tido problemas devido à exploração de serviços de valor acrescentado com o indicativo 239.
O que a CST tem que assegurar a toda a gente é que não tem nenhuma exploração de negócio de SDAs, nem tem nenhum negócio que leze o Estado em qualquer quantia que seja, a mais irrisória que seja. O indicativo 239 é gerido pela AGED e a CST é atribuída numeração para atribuir aos seus clientes. Portanto, a CST não tem uma exploração direta do indicativo 239. O indicativo 239 serve para os clientes de São Tomé receberem as suas chamadas internacionais que com origem noutros países.
A atual presidente do Conselho de Administração da AGER, Autoridade Nacional de Regulação, Maria Mendes, diz que este assunto é um caso de polícia.
De investigação que o Estado devia agarrar nisto e ver, porque é grave aquilo que vem na petição do cidadão Hamilton.
Por sua vez, o anterior presidente da AGER, Cândido Frota, informou que na sua gestão tinha iniciado com apoio de uma empresa com sede na Suíça a investigação deste negócio que envolve um bem público do Estado de São Tomé.
Pode ser 5 ou mais milhões de dólares, mas essa questão é uma questão que ainda tem que investigar, solicitar informações à CST e ver se corresponde à verdade ou não. O Estado de São Tomé é que tem que determinar se pode seguir esse processo adiante ou não.
Oscar Andrés, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Na política americana, o presidente Donald Trump disse na quarta-feira que não se comprometeria com uma transferência pacífica de poder se perder a eleição e novamente questionou a legitimidade de um aumento esperado na votação por correspondências devido à pandemia do novo coronavírus. Sondagens recentes indicam que significativamente mais democratas planeiam votar pelo correio do que republicanos. Ana Guedes.
A divisão partidária sobre a votação por correspondente pode levar a que alguns analistas estão a chamar de eleição contestada miragem vermelha. Nesse cenário, o presidente Trump pode reivindicar a vitória depois de garantir liderança antecipada na noite da eleição, mas eventualmente perder para o rival do Partido Democrata, Joe Biden, conforme os votos por correspondência são contados nos dias seguintes. Chamando a votação pelo correio de fraudulenta e uma farsa, Trump prevê que pode haver contestações legais à contagem dos votos que serão decididas pelo Supremo Tribunal. Esta é uma das razões que ele citou para nomear, antes das eleições, um substituto para o lugar da recém-falecida juíza liberal Ruth Bader Ginsburg.
Acho que isto vai acabar no Supremo Tribunal. Eu acho que é muito importante termos 9 juízes.
Os analistas observam que, embora não haja provas de fraude generalizada na votação pelo Correio, como alegou o Presidente, esses votos por correspondência têm uma taxa de rejeição mais elevada, principalmente porque os eleitores não as preenchem de maneira adequada. Além disso, como aconteceu durante as eleições primárias deste ano, por entre a pandemia do coronavírus, alguns estados experimentaram longos atrasos na contagem do aumento dos votos por correspondência.
Quanto mais se encoraja as pessoas a votarem pelo Correio, maior será o número de pessoas que serão privadas de direitos. Os seus votos não contarão.
O papel do Supremo Tribunal em tudo isto, se há ver, ainda se desconhece. Sam Burger, analista do Centro Progresso Americano.
Esperamos não estar numa situação em que vamos pedir aos juízes que decidam sobre um caso que vai determinar o resultado da eleição. Creio que isto seria muito problemático para a democracia.
Na difícil eleição presidencial 2000, o Supremo Tribunal decidiu sobre uma disputa de recontagem de votos na Flórida, que essencialmente é o republicano George W. Bush, uma vitória sobre o ex-vice-presidente democrata Al Gore, por um voto eleitoral. Gore, então, admitiu derrota, dizendo que era para o bem do país, apesar de ter ganho o voto popular. O presidente Trump, quando questionado quarta-feira se se comprometia com uma transferência pacífica do poder se perder a eleição, disse apenas: vamos ver o que acontece. Com as tensões partidárias tão elevadas, ambos os lados temem que uma eleição duramente contestada possa desencadear choques políticos entre milícias de direita e extremistas liberais.
E a Negues vai continuar aqui com mais uma reportagem, agora sobre um artista ganês que documentou a jornada de roupas de segunda mão importadas para o Ghana e como a pandemia do coronavírus afetou aqueles que dependem deste comércio.
O artista ganês Sol Kofiga documenta como roupas importadas de segunda mão passam pelo mercado Cantamante, em Acre, um mercado especialista em produtos usados, a maioria descartados pelos países ocidentais.
Neste processo de distribuição, há pessoas que carregam esses fardos nos ombros e também na cabeça, para armazéns, lojas e todos esses lugares. E então temos pessoas que colocam os fardos em caminhões e depois os distribuem para outros lugares, antes de que as camisas ou os vestidos cheguem a um desconhecido que os irá comprar. Há muito trabalho que é feito. E aí estou mais interessado em tentar ver como essas coisas afetam as pessoas.
Antes da pandemia do coronavírus, a American Horror Foundation estimava que 15 milhões de peças de roupa chegavam ao mercado semanalmente, 40% dos quais eram jogadas fora. Mas alguns comerciantes e trabalhadores do mercado, como Abdullah Rukaya, dizem que a pandemia afetou-se as importações e que eles lutam para sobreviver. Por causa do Covid, o negócio caiu e eu tenho um filho. Durante todo o dia, se eu não consigo algo, como vou dar de comer ao meu filho? As autoridades dizem que estão a reforçar a proibição de 1994 sobre a importação de algumas peças usadas como roupas íntimas por medo de espalhar doenças. Abdul Mujib Salifo, de um grupo de defesa, diz que a maioria dos compradores tem o cuidado de lavar roupas usadas antes de vesti-las, alertando que interromper o comércio só prejudica quem compra e vende esses produtos.
The informal economy.
A economia informal, quer queiramos ou não, desempenha um papel muito importante na própria gestão do governo das situações económicas. Então, às vezes, quando os políticos questionam, eles apenas veem uma lei em algum lugar, mas se lhe perguntarmos, eles respondem: esta lei proíbe essas pessoas daqui e nós vamos fazer cumprir. Não se pode fazer cumprir as leis quando há alternativas.
Pela sua parte, Kofiga também transforma tecidos do mercado em roupas recicladas que espera inspirar uma indústria da moda global mais verde. Kofiga diz que não quer que parem as importações de roupas de segunda mão para o Ghana. Ele apenas quer destacar o problema do desperdício excessivo e inspirar as pessoas a apreciarem produtos que ainda têm algum uso.
Nós hoje vamos começar com o futebol na Europa, com o Bayern de Munique, Bayern München, que desde ontem é o rei dos reis, o campeão dos campeões, pois venceu a Supertaça, a Supercopa da Europa, derrotando o Sevilha por 2-1. Portanto, este foi o jogo entre o vencedor da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Bayern esteve a perder por 1-0, mas com o Bayern nós sabemos como é. O jogo só acaba quando soa o apito final, não interessa se esteja a perder ou a ganhar por 8-0. A vitória foi no prolongamento, num jogo que, há que dizer, totalmente dominado pelo Bayern. 64% de posse de bola, 25 remates na baliza, contra 6 do Sevilha. Bayern, portanto, venceu o campeonato alemão, Taça da Alemanha, Liga dos Campeões e agora a Supercopa da Europa. Na quarta-feira tem a Supercopa da Alemanha frente ao inevitável rival, o Borussia Dortmund. Vamos a ver, mas Bayern parece imparável. Até agora, se mais houvera, mais ganhara. Por menor curioso, o golo da vitória do Bayern foi marcado pelo espanhol Javi Martínez, o que parece ter sido o seu último jogo pela equipa alemã. Com 32 anos de idade, parece que é tempo de dizer adiós ao Wiedersehen. E nada melhor do que fazer isso com um golo da vitória. Com esta vitória, Bayern bateu o recorde de vitórias seguidas em competições europeias. Foi a 23ª vitória consecutiva do Bayern, batendo o recorde anterior de 22 vitórias que pertencia ao Real Madrid. Outro pormenor a salientar, cerca de 15 mil espectadores estiveram presentes naquilo que poderá ter sido um ensaio para o possível regresso, pelo menos parcial, do público aos jogos de futebol na Europa. Isto apesar de protestos do presidente da Câmara da cidade de Budapeste, onde foi o jogo. Ontem, na pré-eliminatórias da Liga Europa, a salientar a surpreendente vitória da equipa portuguesa do Rio Ave na Turquia sobre o Beşiktaş, foi nos penaltis, depois do empate no tempo regulamentar a um golo. Rio Ave agora vai ter vitória difícil, vai ter pela frente o Milão de Itália, mamma mia. Outra equipa portuguesa, o Sporting, bateu em casa o Aberdeen da Escócia e qualificou-se também para a fase seguinte da Liga Europa, jogo também dominado pelo Sporting, contudo, ganhou pela margem mínima, 1-0. O treinador adjunto do Sporting é Emanuel Ferro.
Eu acho que conseguimos impor o nosso jogo, na maioria das vezes, com qualidade técnica, com consciência daquilo que era preciso fazer, com uma ligação coletiva muito forte em posse.
Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, o treinador Ruben Amorim, viu o jogo de casa? Está isolado devido ao coronavírus. No basquetebol americano, a NBA, hoje o Miami Heat pode qualificar-se para a final do campeonato se bater o Boston. Miami comanda a final da Conferência Leste por 3-1 e se ganhar hoje, bye-bye Boston. Los Angeles Lakers ficaram ontem a uma vitória de regressarem 10 anos depois à final da NBA ao derrotarem o Denver por 114-108. No quarto jogo da final da Conferência Oeste, os Lakers aumentaram para 3-1 a vantagem sobre o Denver, que pela sétima vez nestes playoffs vão entrar para o encontro com a ameaça de serem eliminadas. Nas duas primeiras rondas, o conjunto de Denver também esteve a perder por 3-1, mas acabou por conseguir eliminar o Utah Jazz e depois o Los Angeles Clippers, necessitando agora de um novo milagre. Tem que vencer 3 jogos seguidos contra o Los Angeles Lakers. Vai ser muito difícil.
Tempo ainda para vermos as primeiras páginas de alguns jornais americanos. O The Miami Herald diz que Trump quer um feriado nacional para marcar o fim da escravatura a 19 de junho. O Washington Post volta a escrever: Trump diz que pode não reconhecer o resultado das eleições e apelos à calma em Louisville, em Kentucky, onde a polícia deteve mais pessoas em protestos. O The New York Times escreve na sua primeira página: disputas sobre as regras de votação alimentam a preocupação com a pós-eleição, a 3 de novembro. E Donald Trump volta a levantar dúvidas sobre resultados eleitorais, também escreve aquele jornal de Nova York. Regressamos dentro de pouco. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 25 de setembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet em voaportugues.com, na nossa página. Nas redes sociais estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A referência é VOA Português. Se quiser falar conosco, pode fazê-lo através do WhatsApp, mais 1-908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, 4 pessoas feridas e 2 detidas em presumível ataque terrorista em Paris. Líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, pede desculpas à Coreia do Sul. No Mali, presidente de transição toma posse. Sexta-feira, Voz da América, é dia de artes. Mais à frente, vamos falar com Felipe Mukenga, um dos grandes nomes da música angolana. Mas começamos em Cabo Verde, onde a presidente da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania alertou hoje que os desafios no combate à Covid-19 não podem ser uma justificação para não se respeitar os direitos humanos. Zaida Freitas fez esta consideração na sua mensagem a propósito do Dia Nacional dos Direitos Humanos que se assinala hoje. Ela alertou que a pandemia trouxe uma série de desafios a todos os países com implicações nas mais diversas áreas, nomeadamente saúde, educação, emprego e economia, mas na ótica da Presidente da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania de Cabo Verde, o país não ficou imune. E tendo em conta as próprias limitações do arquipélago, assegurar a proteção dos direitos humanos, sobretudo no que se refere aos direitos económicos e sociais, não tem sido fácil, apesar das medidas adotadas. Ela lembrou também que algumas medidas podem afetar direitos já consagrados, nomeadamente no que se refere a restrições em termos de liberdade de circulação, liberdade de associação e reunião, entre vários outros. Em Angola, o antigo vice-presidente Manuel Vicente considerou de falsas as acusações do antigo presidente do Banco Fomento de Angola e braço direito de Isabel dos Santos de que ele se apropriou de 193 milhões de euros num contrato assinado quando Vicente era presidente do Conselho de Administração da Sonangol. Parece ter como objetivo servir a estratégia de defesa de alguém que estará certamente em sérios apuros, escreve Manuel Vicente num comunicado, numa aparente referência a Isabel dos Santos. Ele prometeu ainda analisar em sede própria e em conjunto com os seus advogados os meios de reação mais adequados ao que chama ataque feito por Mário Leite da Silva. Em Moçambique, o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, reconhece que as forças de defesa e segurança estacionadas em Palma, um dos distritos mais afetados pela insurgência em Cabo Delgado, enfrentam dificuldades no teatro de operações. Analistas dizem que esta revelação confirma informações já muito postas a circular no país. Ramos Miguel.
O comandante-geral da Polícia Moçambicana, Bernardino Rafael, reconhece que as forças de defesa e segurança estacionadas em Palma, um dos distritos afetados pela insurgência em Cabo Delgado, enfrentam dificuldades no teatro de operações. O chefe da Polícia Moçambicana esteve esta terça-feira 22 no distrito de Palma.
Trabalhamos com a direção do batalhão, nos relatou exaustivamente as dificuldades que nós temos e hierarquizamos as dificuldades de tal maneira que saímos a saber o que temos que começar a resolver aquilo que constitui as nossas dificuldades.
Bernardino Rafael afirma que apesar das dificuldades, tudo deve ser feito para a reposição da ordem, tranquilidade e sossego nas comunidades afetadas pela ação dos insurgentes.
O sucesso é o sossego dos moçambicanos. A população não deve deslocar das suas comunidades, mas sim temos que fazer de tudo para trazer o bem-estar, regressar as suas comunidades onde deve produzir.
Entretanto, o analista político Tomás Rondinho diz que as declarações do comandante-geral da Polícia Moçambicana confirmam relatos de que as forças de defesa e segurança no norte de Cabo Delgado enfrentam dificuldades na sua missão de combater os insurgentes. As Forças de Defesa e Segurança estão a lutar com poucos meios contra grupos extremamente perigosos, considerou aquele analista.
O Exército não está moralizado. Segundo, não tem meios. Então, é preciso que o Estado realmente reveja isso.
Refira-se que foi anunciado esta quarta-feira 23 que as Forças de Defesa e Segurança recuperaram a ilha Vamise, que tinha sido ocupada pelos insurgentes. Igualmente foram recuperadas três ilhas turísticas que também estavam sob controle dos terroristas. Palmas está livre. Nós testemunhamos isso. As pessoas levam uma vida normal. Há zonas que nós consideramos propensas à incursão dos terroristas, mas temos estado a controlar, afirmou Bernardino Rafael, sem no entanto se referir à Mocimba da Praia. Reconheceu, por outro lado, que prevalece o desafio do restabelecimento efetivo da circulação de pessoas e bens nas regiões centro e norte de Cabo Delgado, interrompida na sequência dos ataques da insurgência. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Maputo, vamos para São Tomé e Príncipe. O negócio em torno do uso do indicativo telefónico do país vai ser alvo de uma comissão parlamentar de inquérito depois da denúncia de um cidadão que disse que o país tem sido prejudicado em mais de 5 milhões de euros por mês devido a um contrato assinado com a Companhia São Tomense de Telecomunicações. Oscar Medeiros.
Numa petição entregue à Assembleia Nacional, o jurista Hamilton Vaz afirma que, depois de ter adquirido poderes para gerir o indicativo telefónico de São Tomé e Príncipe, a empresa de capital maioritariamente português, CST, negociou com outras 5 empresas internacionais um contrato de valor acrescentado em que o Código Internacional do Estado de São Tomé foi disponibilizado a dezenas de países para diversos serviços, entre eles a Sexline.
Na base desse contrato que o Estado de São Tomé fez, datado 2003, com a CST, permitiu o CST, por sua vez, fazer contrato com, dos documentos que tem acesso, tive acesso confidenciais, com 5 empresas internacionais, nomeadamente a Keyson, Atlas, Trodat, Smile, há uma que o nome não me vem agora, que daria a ela, na projeção base, 4.313.000 euros por mês. Então, esse contrato de valor acrescentado, que não está a acrescentar nada para o povo de São Tomé e Príncipe.
Convocado pela Comissão de Inquérito Parlamentar, o administrador da CST, Jorge Frazão, nega o envolvimento da empresa em qualquer negócio lesivo para o Estado de São Tomé, mas confirma que o país tem tido problemas devido à exploração de serviços de valor acrescentado com o indicativo 239.
O que a CST tem que assegurar a toda a gente é que não tem nenhuma exploração de negócio de SDAs, nem tem nenhum negócio que leve o Estado em qualquer quantia que seja, mais irrisória que seja. O indicativo 239 é gerido pela AGE e a CST é atribuído numeração para atribuir aos seus clientes. Portanto, a CST não tem uma exploração direta do indicativo 239. O indicativo 239 serve para os clientes de São Tomé receberem as suas chamadas internacionais que com origem noutros países.
A atual presidente do Conselho de Administração da AGER, Autoridade Nacional de Regulação, Maria Mendes, diz que este assunto é um caso de polícia.
De investigação que o Estado devia agarrar nisto e ver. Porque é grave aquilo que vem na petição do cidadão Hamilton.
Por sua vez, o anterior presidente da AGER, Cândido Frota, informou que na sua gestão tinha iniciado, com apoio de uma empresa com sede na Suíça, a investigação deste negócio que envolve um bem público do Estado de São Tomé.
Pode ser 5 ou mais milhões de dólares, mas essa questão é uma questão que ainda tem que investigar, solicitar informações à CST e ver se corresponde à verdade ou não. O Estado de São Tomé é que tem que determinar se pode seguir esse processo adiante ou não.
Oscar Ungares, para a Voz da América.
Começa aqui mais uma edição do programa Artes da Voz da América. E hoje é uma homenagem. Uma homenagem a um dos grandes, nome sagrado da cultura e da música de Angola, Filipe Mukenga. Ele foi homenageado recentemente pela Associação Angolana de Profissionais e Promotora de Eventos de Cultura, a PECA. Pedro Dias fala com o homenageado desde Luanda.
Kimbanda she, kimbanda. Izango kungisa kela ye. Kimbanda she, kimbanda.
A voz do Filipe Mukenga, músico homenageado no Memorial António Agostinho Neto, mausoleu pela APEC, Associação Angolana de Profissionais e Promotores de Eventos e Cultura, numa celebração dos mais de 50 anos de carreira artística, vida e obra de Mukenga. Pela carência de vida dos artistas em Angola, a associação estendeu a mão solidária a Filipe Mukenga, que também passa por dificuldades, apesar de ser um artista internacionalmente conhecido. Reconhece Kizua Gurgel, porta-voz da APEC.
Isto surgiu numa conversa de nós, dentro de nós da APEC, né? Onde nós falávamos das dificuldades que os artistas estão a ter. E alguém por acaso disse: olha, por acaso está aí o Filipe Mukenga, um artista internacionalmente conhecido, mas ele próprio não consegue viver da música. Aí surgiu-nos a ideia: por que não ser ele a representar toda a classe artística? Não só os músicos, mas toda uma classe artística que está nesta altura a passar dificuldades. E foi consensual, todos concordamos. Primeiro, pela figura que ele é. É uma pessoa extremamente eloquente, sempre com uma retidão, quer em termos de trabalho, quer em termos de musicalidade, quer em termos pessoais. Então ele, na verdade, é o reflexo de toda uma classe social que hoje em dia está a passar dificuldades. Ele próprio disse que sim e que sentia-se muito bem nesse papel de estar lá em nome dos que estão a passar mal, pois ele também está a passar mal, e reconhecia o seu valor como representante de toda a classe cultural. Daí nós passeámos em volta da obra e vida de Filipe Mukenga, um bocadinho, mas isso em representação de toda uma classe que está em dificuldades.
Mukenga não é o único artista que passa por muitas dificuldades. Para tal, a APEC pretende continuar a apoiar a classe artística. Por Angola, show de homenagem ao Filipe Mukenga foi o arranque das atividades dos profissionais e promotores de eventos e cultura. O homenageado, Filipe Mukenga, agradece o gesto, mas diz estar desiludido pelo facto da música que faz, as sonoridades que apresenta, não ser dada a divulgação necessária.
Estou meio feliz e meio desiludido, digamos assim. Porque se por um lado algumas pessoas, uma parte da nossa sociedade, enfim, dá conta de facto de que a minha obra é uma obra de excelência, mas há, em contrapartida há um outro lado da nossa sociedade que não porque eu acho que vamos voltar ao mesmo problema da bocado. Acho que isso está relacionado com o ouvido, da maioria do nosso povo, que não, o ouvido não está formatado para aquilo que eu faço. Por um lado, estou feliz por verificar que as pessoas reconhecem o meu trabalho, não é? Mas por outro lado também sinto uma certa tristeza, porque a minha música não encontra
escape necessário. A divulgação necessária?
Não tem a divulgação necessária e ela não é música, a minha música não não toca o coração dessa maioria.
Mas o que é que deve ser feito, Filipe? Que trabalhos devem ser feitos para o angolano ter este ouvido para a sua música, essa afiliação para a sua música, por tudo aquilo que você faz, não é? Em prol do bem-estar da nação, claro, não é? Para o bom ouvido, para as mentes. O que é que deve ser feito? Será que o trabalho deve começar pela educação musical das crianças na escola, o que é, né? As rádios passarem mais, como fez referência, que trabalhos especificamente devem ser realizados?
É exatamente isso que estás a dizer. Portanto, eu quando estudei, enfim, eu estudei, havia portanto, já no liceu, nós tínhamos uma disciplina que era o canto coral. E era a partir daí, nas aulas de canto coral, que nós tomávamos, os jovens tomavam o primeiro contacto com a música, não é? com as notas, não é? Era aí que tudo começava. E onde alguns alguns alunos, mais tarde, transformaram-se em músicos, deram em grandes músicos, não é? Mas o primeiro contacto foi justamente na escola. Eu acho que se deve começar de pequenino, não é?
Pelo estado atual da música angolana, há culpados, confessa Mukenga. Os órgãos de comunicação sociais, afinal, pecam em promoverem o inapropriado para os ouvidos dos angolanos.
Eu acho que isso tem muito a ver com as rádios, com os meios de difusão, não é? Que passam, deviam passar na mesma proporção a música, essa música, enfim, normal, que não tem nada de especial, quer dizer, do som.
As batidas que passam.
É, música que está a bater. Portanto, é aí onde as rádios costumam direcionar tudo aquilo que vão passando na grelha dos seus programas. Deviam passar na mesma proporção essa música, essa música. Mas há outra música, que é aquela que eu faço.
E que não são muitos artistas que fazem.
Então, assim, a continuar assim, nunca mais o povo, a pessoa...
Ser educado musicalmente?
O popular, a pessoa... O
cidadão comum.
Comum, nunca mais vai conseguir aceitar... sons diferentes daqueles sons que o ouvido está habituado. Então, o problema é esse, não é? Temos já fizemos várias alguns festivais de jazz aqui. Sim. Mas nunca ganharam os festivais nunca ganharam espaço.
Estavam a ganhar espaço, mas agora por uma questão financeira dizem, não é? Os festivais morreram.
Então, é assim, a caminhar assim nunca mais vai o cidadão comum vai começar a aceitar música com o som internacional, que é o som que a minha música empresta.
Respondendo à homenagem da APEC, o músico reconhece ser merecido tal gesto pelo facto de estar ainda vivo. Morto, certamente não teria graça ou qualquer relevância.
Foi com extrema emoção, não é? Com muita, muita emoção que, uma vez mais, aceitei participar de um programa, de um projeto de solidariedade, com um sentimento altruísta. Portanto, tratava-se de ajudar, portanto, muitos atores que compõem o edifício cultural, ou se quiseres, a nossa indústria cultural. Mas teve também o objetivo de homenagear a minha pessoa, a minha obra, a minha vida. E isso constituiu para mim um motivo de satisfação, de alegria. Isto porque ainda estou em vida. ainda estão em vida. E é justamente, as homenagens devem acontecer enquanto a pessoa está em vida. Enquanto a pessoa a homenagear está ainda em vida.
Enquanto em vida, elas são merecidas.
Exatamente. Porque a título póstumo, enfim, perdem toda a carga emotiva. Enfim, não tem graça nenhuma. E então, eu senti-me muito satisfeito naquela noite, né, pela homenagem que fui alvo. Então, é isso, não é? Não tenho muitas palavras para expressar a satisfação que senti naquela noite, que as enriqueça culturalmente, porque para mim a música é um excelente veículo de transmissão de conhecimentos, de cultura. Tem sido essa a minha o meu foco tem sido esse, não é? De enriquecer culturalmente as pessoas.
Felipe Mukenga, músico homenageado pela Associação dos Profissionais e Promotores de Eventos e Cultura.
Tu és para mim o meu grande amor. Tu és para mim o meu céu azul. I don't wanna see what would my life be without your light. Same thing, don't care with it. You're the reason of my life.
Sem dúvida nenhuma. É lá fora onde a minha música encontra, digamos, o seu
habitat.
E lamento bastante que isso não aconteça na minha própria terra.
Música de Felipe Mukenga e a homenagem pela APEC pelos 57 anos de carreira musical e os anos de vida. Olhando para frente, o artista diz que tem 30 canções para serem gravadas e divulgadas.
30 canções, já viste o que é isso? 30 canções que são compostas, não é? Depois do último álbum, que é o Meu Lado Gundo, que tu conheces bem, a partir de 2015 comecei a compor. Neste momento tenho reunidas 30 canções que estão aí, estão no meu gravador, à espera de melhores dias, enfim.
Felipe Mukenga, aguardando por melhores dias para que possa gravar mais 30 canções. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Já disse, me entendo.
Macolombola, lembua, a lembua cucocola, hoje sangue mukibanga, já lembua cucaquela. Elioso busanzala chungu, tunda bukanga ki kwasi kina, omwaya ki wongo neka tubanga kebe, ombami busanga na zambie. Oso kura kwa lemba, okwa mbato ibatu.
E no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Na capital francesa, Paris, a polícia disse ter preso um homem suspeito de ter ferido 4 pessoas à facada perto dos antigos escritórios do jornal satírico Charlie Hebdo. Há notícias, contudo, que 2 pessoas foram presas. Desconhece-se para já qual a razão do ataque e se está ligado ao semanário que foi alvo de um ataque terrorista por islâmicos em 2015, depois de ter publicado caricaturas do profeta Maomé. Várias pessoas começaram a ser julgadas em Paris por envolvimento nesse ataque. A Brigada Antiterrorismo da Polícia tomou conta das investigações. Pela segunda noite consecutiva, registaram-se manifestações na cidade de Louisville, no estado americano de Kentucky, na sequência da decisão de um júri de não indiciar nenhum dos 3 polícias envolvidos na morte de Breonna Taylor, uma trabalhadora negra dos serviços hospitalares da cidade. Taylor foi morta durante uma rusga policial à sua casa, em que o seu namorado disparou sobre os agentes por pensar tratar-se de assaltantes. A polícia investigava uma pista de tráfico de drogas que se mostrou ser falsa, pois não foram encontradas drogas no local. Nas manifestações de ontem, montras de estabelecimentos comerciais foram partidas, 24 pessoas foram presas. Um agente da polícia foi morto a tiro numa esquadra da polícia na capital inglesa, Londres, quando prendia um homem suspeito de atividade criminosa. A polícia disse que o suspeito tentou depois suicidar-se com a mesma arma de fogo e está internado em estado crítico. Na Grã-Bretanha é muito raro agentes da polícia serem alvo de ataques com armas de fogo que são estritamente regulamentadas no país. Desde 1945, apenas 17 agentes da polícia foram mortos por armas de fogo. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, apresentou hoje um raro pedido de desculpas à Coreia do Sul na sequência da morte de um civil sul-coreano na fronteira marítima entre os dois países. As autoridades militares da Coreia do Sul disseram ontem que militares norte-coreanos tinham morto a tiro e depois cremado um funcionário do Estado que se pensa estar a tentar fugir para o norte. As autoridades sul-coreanas disseram ter recebido uma mensagem de Kim Jong-un em que este manifesta profundo pesar por ter desapontado os sul-coreanos com este incidente que, segundo disse, nunca deveria ter acontecido. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi hoje operado para se retirar uma pedra na bexiga. Um porta-voz do hospital disse que o presidente está em condição estável, sem dor ou febre. No Mali, o coronel na reserva, Bando, tomou hoje posse como presidente interino no país, na sequência do golpe de Estado do mês passado. Ndo vai liderar o governo durante um período de transição de 18 meses para um governo civil. No Ruanda, o ativista Paul Rusesabagina, apresentado como um herói num filme sobre o genocídio no país em 1994, admitiu hoje em tribunal apoiar um grupo rebelde, mas negou apoiar atos de violência. Rusesabagina compareceu hoje em tribunal para responder pela primeira vez às acusações contra si, que incluem acusações de terrorismo e incitação ao assassinato.
Assim terminamos esta emissão da Voz da América de hoje, 25 de setembro. De todos se despedem Leo Sarrillo e Álvaro Lúcio Andrade. Boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.